está começando mais um bate-papo. Hoje no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, na sede do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, unidade da Fundação João do Cruz. Hoje nós vamos conversar sobre a rede brasileira de bancos de leite humano. E para falar sobre esse tema está aqui com a gente João Aprígio, que é coordenador da rede brasileira e do programa ibero-americano de bancos de leite humano. Falei certinho?
Certinho, Márcio.
Então, João, queria começar perguntando para você sobre essa proposta de criação de um dia mundial de bancos de leite, é isso? Como é que é?
É, na realidade, um dia mundial, Márcia, de doação de leite humano. Né? Na realidade, esse movimento vem muito de encontro ao trabalho que o Brasil vem desenvolvendo já há quase 30 anos no território nacional. E aí, desde os idos de 2005, o processo de levar essa iniciativa do Brasil a outros países, inicialmente aqui na América do Sul, começando com a Argentina, começando com os países aqui vizinhos do Cone Sul e chegando hoje a uma rede que está em 23 países. Essa iniciativa era muito importante porque o Brasil, em 2004, trabalhou a criação do Dia Nacional de Doação de Leite Humano. Esse Dia Nacional de Doação de Leite Humano ele tem a função de levar a população em geral, para além das fronteiras do setor saúde, a importância da doação de leite humano.
O Dia Nacional é quando?
O Dia Nacional, celebrado a partir de 2004, ficou em 1º de outubro. Né? Foi eleito 1º de outubro por conta de uma série de simbolismos que o outubro traz, né, para o Brasil. Outubro é o mês da criança, enfim.
Padroeira Nacional.
Padroeira Nacional. E foi assim, tem sido de muito sucesso. Mas, na realidade, esse dia está sendo mudado para 19 de maio. Está sendo mudado para 19 de maio porque, em 2005, né, o Brasil fez um grande congresso, o Brasil sediou um grande congresso, a Fiocruz, o Ministério da Saúde, envolvendo 13 países para levar essa iniciativa dos bancos de leite humano como uma estratégia de redução da mortalidade infantil, uma estratégia de muito êxito, né, para os países da América Latina e região do Caribe. Naquele momento, 13 países se reuniram no primeiro Fórum de Cooperação Internacional, firmaram uma carta conhecida como Carta de Brasília 1, que foi assinada em 19 de maio de 2005, onde cada país, dentro das suas possibilidades, assumiu o compromisso de criar um mecanismo de ajuda mútua. Né? E aí começou a história da construção da rede internacional de bancos de leite humano. Em 2010, esses países novamente reunidos, agora não mais 13, sim 23, né? Chegaram à conclusão que essa mobilização de tanto êxito no Brasil, considerando que essa rede no cenário internacional, por exemplo, em 2011, chegou a atender a 193 mil recém-nascidos prematuros e de baixo peso, 193 mil crianças que dependem desse leite humano não como um alimento, mas como um fator de sobrevivência, crianças pequenas, muitas das vezes pesando 600 gramas, 800 gramas, né? E que têm conseguido tocar esse processo adiante graças a essa mobilização. Os países então acharam que seria interessante criar essa mobilização em torno de um dia mundial, e não tão somente de um dia brasileiro. E então elegeram o dia 19 de maio, por ter sido em 19 de maio de 2005, a data em que se firmou um primeiro documento internacional em favor da criação de uma rede mundial de bancos de leite humano.
Então a gente está diante da perspectiva de mudar o dia, né, o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, do dia 1º de outubro para o dia 19 de maio.
Isso
em outros países também? Isso já está encaminhado em outros países?
Muito bem dito por você. Mais do que perspectiva, nós já estamos em franco processo de mobilização nessa direção. Né? Na realidade, nós já conseguimos, né, em alguns fóruns internacionais importantes, como por exemplo no Fórum de Ministros do Mercosul, né, a aprovação do dia 19 de maio como sendo o dia Mercosul de doação de leite humano, no Fórum da Unasul, né, como sendo o dia 19 de maio reconhecido como dia sul-americano de doação de leite humano. Estamos mobilizados para que na próxima semana, agora no mês já de novembro, na cúpula de chefes de governo de estado da Iberoamérica, que seja encaminhada a proposta do reconhecimento de 19 de maio como dia ibero-americano de doação de leite humano. E muito feliz também de te dizer, contar para os nossos ouvintes e que participam agora do programa, que nós conseguimos um alinhamento com todos os países da Europa. Foi numa reunião que aconteceu em Lisboa com a União Europeia de Bancos de Leite Humano, todos os países da Europa se reuniram em favor da criação, da adoção também de 19 de maio como Dia Mundial.
E acabou, a gente, na verdade, estamos passando por um período bem movimentado nessa área, né? Porque a gente sabe também que agora, no finzinho de outubro, na última semana, aconteceu em Brasília, aí no âmbito nacional, o Encontro Nacional de Centros de Referência. De centros de referências em bancos de leite humano,
isso,
né? Como é que está a rede no Brasil hoje?
Olha, a rede para nós é um motivo de muito orgulho. Quer dizer, cada dia que passa, mais orgulho a gente tem que sentir dessa rede por vários motivos, né? Primeiro que, de fato, é um produto genuinamente nacional. É um produto que se constrói dentro dos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, particularmente aqui no Instituto Fernandes Figueira, com uma importante participação do ICICT, com uma importante participação do canal, né? Na perspectiva do material instrucional, na questão da comunicação e da informação. Essa rede hoje conta no Brasil com 210 unidades operando, né? Com, no Brasil, só no Brasil, quase 180 mil recém-nascidos prematuros e de baixo peso assistidos, mais de 1 milhão e 900 mil mulheres em processo de amamentação sendo atendidas diretamente pelos ambulatórios de aleitamento materno da rede. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós estamos falando de mais de 1 milhão e 900 mil cidadãos brasileiros que têm a oportunidade de seguirem sendo amamentados exclusivamente por suas próprias mães, por uma intervenção direta, por um apoio direto da assistência em amamentação produzida por essa rede. Então, a rede vai bem.
Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, assim, confirmar se a rede está presente nos 27 estados?
Nós estamos
26 mais Distrito Federal.
Nós estamos presentes nos 27 estados. Em cada estado nós temos pelo menos um centro de referência. Eu digo pelo menos porque em São Paulo nós já temos dois centros de referência, deveremos partir para o terceiro. São os nossos centros de referência estaduais. São Paulo tem uma condição muito atípica, né? São Paulo, com certeza, é a região do globo terrestre que concentra a maior quantidade de bancos de leite humano por metro quadrado, né? São Paulo é a maior rede estadual de bancos de leite humano e nós temos lá o Leonor Mendes de Barros, que é a referência para a capital, e o Banco de Leite da USP de Ribeirão, que é a nossa referência para o interior, né? É uma rede bastante atuante e esse encontro de centros de referência foi para trabalhar, reforçar, reafirmar, até mais do que trabalhar, a importância da rede de bancos de leite humano como uma ação estratégica da Política Nacional de Saúde. A rede de bancos de leite humano vem sendo operada como uma ação de qualificação da atenção neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, nós falamos pelo menos na sustentação por dois pilares, né? Uma que é a garantia de acesso, que a gente busca com as campanhas de mobilização, e a outra é a garantia de qualidade. Nesse evento, nós lançamos a pedra fundamental, né? Eu digo pedra fundamental porque nós iniciamos o processo de credenciamento de todas as referências estaduais. Credenciamento para o programa de certificação de qualidade, que começa a ser operado já a partir de 2013, com a nossa agência ibero-americana de certificadora de qualidade de bancos de leite humano, sediada na Fiocruz. Então, foi um evento extremamente importante.
E como é que a gente está em termos de perspectivas de sustentabilidade, assim, de sermos sustentáveis como Brasília em termos de bancos de leite humano?
Na realidade, essa sustentabilidade é o grande desafio que se coloca, né? Porque é interessante, eu acho que a gente teria que voltar à amamentação para compreender o grau de dificuldade que se opera nessa sustentabilidade, né? Apesar de uma propaganda aí há pouco tempo atrás veiculada nos meios dizer que todos nós somos mamíferos ou alguma coisa nesse gênero, eu acredito que o ser humano é a única espécie de mamífero facultativo, né, que a gente pode considerar. Porque desde que o mundo é mundo, né, por opção ou por imposição, o ser humano sempre vem buscando rotas alternativas para alimentar a sua cria. E, inclusive, não que isso seja o melhor caminho, pelo contrário, né? Mas a amamentação, ela é, além de biologicamente determinada, como nos demais mamíferos, né? Ela é socioculturalmente condicionada. E esse condicionamento sociocultural, ele é imperioso nesse processo. Entram aí uma série de pressões, sobretudo pressão econômica, a participação das indústrias que produzem os famosos leites, a estratégia de marketing, enfim, uma série de fatores presentes. E esse caminho da autossuficiência, da sustentabilidade, passa pelo enfrentamento de todas essas adversidades.
Quer dizer, quanto menos se amamenta, menos doadoras a gente vai ter, menos leite humano a gente vai ter nos bancos, menos condição de se alcançar A autossuficiência.
Por outro lado, quanto mais urbanizado, quanto mais descolado do natural, quanto mais fora de um contexto saudável a sociedade avança, maior, infelizmente, o número de partos prematuros, maior o número de crianças com baixo peso, maior o nível de risco que se tem na sociedade, maior a necessidade de leite para atender a essas crianças que dependem desse produto como um fator de sobrevivência.
As brasileiras, né, elas doam bastante? A gente tem um nível de doação satisfatório?
Olha, eu gostaria de focar isso por um prisma um pouquinho diferente, né? Uhum. E a sua pergunta é muito própria. Na realidade, as brasileiras, a mulher brasileira, a mulher mãe brasileira, a mulher mãe brasileira que amamenta, ela é extremamente solidária. Aí você poderia me perguntar, puxa vida, mas por que a doação é tão... incipiente, eu não diria. Hoje nós falamos de um déficit que oscila na casa de 55% a uns 60% é o que nós conseguimos. Então, o nosso déficit estaria na casa de uns 45%, a depender da região do país, mais ou menos, mas seria o nosso dado médio. Na grande maioria das vezes, as mulheres não doam porque sequer conhecem a oportunidade de doar. Sequer conhecem a necessidade da doação.
E como é que a mulher pode... Se é uma doadora quer doar leite, como é que ela faz para localizar o banco de leite?
É muito fácil, né? A doação...
Ele só existe em capital?
Na realidade, nós temos na capital e no interior. Por exemplo, falando do Rio de Janeiro, nós temos uma rede no município do Rio de Janeiro, onde está presente o Fernandes Figueira. Nós temos aqui pertinho a maternidade, antiga maternidade Praça 15, nominada maternidade Praça 15. Nós temos, enfim, uma série de bancos de leite dentro do município do Rio de Janeiro, mas também temos em Campos, temos em Volta Redonda. Então, existem várias formas, né? Uma das maneiras de conseguir o acesso é entrar em contato com a rede de bancos de leite humano por intermédio do portal na internet em www.redeblh.fiocruz.br. E aí consegue o endereço, o telefone de cada banco de leite humano do país e localizar o mais próximo da sua casa. No Rio de Janeiro, pode entrar em contato com a rede por intermédio do 08000. 08000-8877, que é um projeto que o Instituto Fernandes Figueira mantém com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, e aí você pode ter a informação do banco de leite mais próximo da sua residência. Ou, no caso do cenário internacional, você também pode estar fazendo contato com o 136, com o Ministério da Saúde, né? E por intermédio desse contato, você pode descobrir aí qual é o banco de leite mais próximo da sua região. A doação é simples, né? Entre em contato com o banco de leite humano e aí você vai receber todas as orientações a respeito da doação.
Ok, Apris, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no bate-papo.
Nós que agradecemos e muito obrigado pela sua oportunidade.
A gente volta a conversar sobre a Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. E dessa vez a gente tem aqui com a gente o Carlos Maciel, que é diretor do Instituto Fernandes Figueira. Tudo bom, Carlos?
Tudo bem, Márcio. Você?
Tudo jóia.
Ótimo.
Então, para começar, o trabalho do Banco de Leite Humano, ele tornou o Instituto Fernandes Figueira nessa área uma referência internacional. Como é que isso se desdobra para a instituição? Que desdobramentos você identifica?
Quando você fala em Fernandes Figueira, as pessoas logo associam a rede de bancos de leite humano ao Fernandes Figueira. Ele nos abre portas, ao mesmo tempo nos dá mais trabalho. Por quê? O que acontece? Quando nós chegamos com a rede nos estados, às vezes até nos países também, as pessoas começam a conhecer o trabalho da nossa unidade, da nossa instituição, além da rede banco. Então, isso aí nos demanda mais trabalho, mas a nossa função exatamente é essa. Eu acho que o banco de leite nos ajuda muito também nessa parte.
Que resultados, que atividades você pode citar de cooperação ou nacional, interestadual, né? Ou internacional tem a partir do banco de leite humano, né? Essas que você está colocando.
Sim, por exemplo, o banco de leite em termos nacionais, né? Quando você fala banco de leite, o pessoal associa também a neonatologia. Uhum. Neonatologia, nós temos a rede neonatal, né? Que nós também somos a cabeça de rede dentro do Fernandes Figueira. Aí o pessoal associa e quer que a gente vá para os estados, né, para outros municípios para dar consultoria. Você tem um caso de mortalidade dentro do berçário de alto risco, nós somos chamados a fazer uma intervenção. Né? Nós somos chamados, por exemplo, se a gente for falar, a rede de banco de leite humano, na verdade, nos abriu a porta dentro do Ministério da Saúde para nós sermos a ponta da rede cegonha, junto ao Ministério, junto à área da mulher, dentro do Ministério da Saúde. Então, a rede foi uma das... Foi talvez o principal elemento que nos propiciou entrar na rede cegonha, por exemplo, nessa colaboração com o Ministério da Saúde.
É, de que natureza são essas intervenções que você colocou aqui? Vocês formam recursos humanos? Como é que é feita essa transferência de tecnologia?
Bom, se nós falarmos em termos de banco de leite, nós formamos recursos humanos. Isso não só para o Brasil, como para os países da América Latina, países da África. A Espanha manda o pessoal para vir treinar conosco, para formar o pessoal lá na Espanha, como já aconteceu. O pessoal de Portugal também já esteve aqui conosco. A América Latina inteira vem aqui, Caribe vem aqui, para treinar na rede de banco de leite humano, aqui no banco de leite humano nosso.
No caso da neonatologia da rede neonatal, da neonatologia, também é trabalho
de formação. Nós temos aqui, além de nós termos a residência em neonatologia, né, nosso pessoal também, pessoal dos estados em geral, vem fazer treinamento conosco. Sempre agora mesmo, estão vindo da neonatologista, para você ver, estão vindo do Ceará 4 nutricionistas para fazer estágio dentro do nosso berçário de alto risco, para ver como é que nós fazemos a alimentação enteral, e aí entra o leite humano também, né? Para fazer como nós fazemos poder adotar lá na Universidade Federal do Ceará. Para você ver como é que é.
Dentro do Brasil, essa cooperação, ela acontece só com os estados, com as secretarias estaduais, ou vocês atuam também com os municípios?
Com os municípios também. Não só com os estados, com os municípios também. Aqui no Rio, pega o estado do Rio de Janeiro como exemplo, nós somos a ponte com os municípios também.
Por exemplo, o Bate-Papo, que é esse programa que a gente está fazendo, ele tem um público muito grande entre gestores.
Sim.
Se tem um gestor municipal que está assistindo a gente, ele tem essa abertura? Ele pode entrar em contato com o IFE?
Sem dúvida. Se entrar no nosso site, tem um link lá, Rede de Banco de Leite Humano, tem um link para a direção, e só conversar com a gente, nós estamos prontos para auxiliar o que for necessário.
O IFF tem um programa institucional de formação de recursos humanos na área de Banco de Leite Humano, não é isso?
Não é. O Banco de Leite Humano tem esse programa, na verdade. Lógico que como o Banco de Leite está inserido, está dentro do IFF, então é lógico que nós temos também. Mas é isso aí. Nós temos que dar essa valorizar muito o Banco de Leite Humano do Fernando Siqueira. Foi daqui que partiu toda essa rede, na verdade. Então, eu valorizo muito. Valorizo você valorizar. Isso aconteceu, né, por acaso, não era eu o diretor, mas eu estava na gestão do diretor da época, que era Paulo Bechar. Quando o João Aprilio chegou aqui, teve essa ideia de criar essa rede. Tal. Começou a partir daí. Montou uma coisa totalmente diferente do que era o Banco de Leite, né? Mudou a forma de se conduzir do Banco de Leite, e aí foi partindo para a rede. E, quer dizer, eu digo que o Banco de Leite é responsável, o Fernando Siqueira forma, mas quem forma nessa área, efetivamente, é o Banco de Leite.
É um programa exclusivo no sentido de ser gerido diretamente pelo Banco de Leite.
Eles têm essa total independência, porque eles têm total competência para isso.
Na disseminação dos bancos de leite, a gente falou muito aqui de formação de recursos humanos. Agora, tem algum tipo de estrutura, de infraestrutura pressuposta para a implantação de um banco de leite humano? A Fiocruz também colabora nessa área? Uma consultoria para estruturar, para saber que equipamentos, que estrutura tem que ter. Isso existe?
Isso existe. O nosso banco está pronto para isso. Veja bem, quem desenvolveu a tecnologia, essa tecnologia que é utilizada por toda essa rede latino-americana e brasileira, e na África, na Europa, quem desenvolveu foi o nosso banco de leite.
Uhum.
Tá? É lógico que aí você pode ter alguma ajuda da Fiocruz na área de desenvolvimento tecnológico, mas tudo partiu daqui do Fernando Siqueira. Lógico, sempre com Fiocruz bota dinheiro no orçamento, né?
Não, sim, mas o que eu estava perguntando, porque a gente falou muito em formação de recursos humanos, sim. Aí pode passar o entendimento de que o aporte para disseminação, para ampliação da rede, passa exclusivamente por formação de recursos humanos.
Não.
Tem outros tipos de aporte?
Tem desenvolvimento tecnológico, você tem todo um treinamento de laboratório, você tem equipamentos, né? Isso que eu estou dizendo. Equipamentos foram desenvolvidos por nós, uhum. Tá certo? Você tem o banho-maria, por exemplo, desenvolvido por nós, você tinha equipamentos só estrangeiros, europeus.
Que deveriam ser importados.
Que eram caríssimos. E aí nós desenvolvemos equipamentos que são acessíveis, né? Em um país como o nosso, continental, em que você tem estados mais ricos, estados mais pobres. Esses estados, principalmente os mais pobres, tiveram acesso a esses equipamentos. Se tivesse que importar, seria muito mais caro, efetivamente.
E de que maneira que se estabelece essa cooperação? São convênios?
São convênios, geralmente são convênios, né? Nós estabelecemos convênios com estados, por exemplo, que é assinado pelo secretário estadual de saúde, assinado por mim, assinado pelo Humberto do ICICT, que nós temos uma parceria também com o ICICT, e também com a assinatura do presidente da Fiocruz.
Pode dar para a gente um mapa? Quantos convênios existem hoje? Para onde que a gente vai?
Aqui no Brasil, todos os estados. Todos os estados aqui no Brasil. Na América Latina, todos os países da América Latina. No Caribe, todos os países do Caribe. Nós temos, na África, nós temos Cabo Verde, Moçambique. Estamos estabelecendo com Angola e África do Sul está vindo também. E vai ser a primeira cooperação, parece, do Brasil com a África do Sul. Nessa área, com certeza. Vai ser a primeira cooperação Brasil-África do Sul. Nessa área, certamente. E temos também convênio com Portugal e Espanha.
Existe um elenco de parceiros prioritários ou é sob demanda, vamos dizer assim?
Lógico, nossa prioridade é o Brasil. Uhum. Nossa prioridade é o Brasil, nossa prioridade é principalmente a Amazônia Legal e a região Nordeste. Porque lá é onde está o maior índice de mortalidade infantil. Então nós temos que priorizar essas duas regiões. E temos tido bons resultados lá efetivamente.
Como é que está a perspectiva de ampliação da rede Bancos de Leite Humano no Brasil?
Vai continuar crescendo. Nós já temos vários trabalhos em andamento, né? E já temos convênios assinados e que vão cada vez crescendo. Quer dizer, não vai parar.
E que tipo de articulação existe com o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde tem algum tipo de participação?
Sim, claro. Nós temos, quando tem a área da criança, tem a área do aleitamento materno. O Ministério da Saúde também nos dá uma verba também para ajudar a disseminar os bancos de leite também. Parceria intensa com o Ministério da Saúde. Nós somos a referência. O Ministério da Saúde sabe que nós somos a referência. Então nós somos parceiros do Ministério da Saúde. Quando nós passamos a nos chamar Instituto Nacional, né? Então nós somos exatamente a unidade da Fiocruz nessa área que tem a parceria maior com o Ministério da Saúde.
E que tipo de resultado você identifica para a população brasileira? Por que que é importante a ampliação dessa rede? É,
exatamente, a gente visa a diminuição da mortalidade infantil nessa área neonatal, na área do recém-nascido prematuro de baixo peso, recém-nascido de alto risco. O leite humano, comprovadamente, é o melhor alimento para o recém-nascido, para a criança em geral, mas para o recém-nascido prematuro é essencial. E isso vai levar cada vez... Nós já estamos atingindo o objetivo do milênio. E acho que nós vamos rapidamente, graças ao leite humano, à doação do leite humano, e ao leite humano em si, à rede humana do leite humano, nós vamos chegar lá rapidamente.
Quantas doadoras a gente tem aqui no IFF, você sabe?
É muito difícil ainda dizer, porque além de nós termos doadoras externas, nós temos as doadoras que... Nós temos um convênio, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros, que vai buscar o leite humano na casa, na residência dessas pessoas, essas mulheres que querem doar. Nós temos a mulher que está aqui com o recém-nascido e está doando leite. Tem a doação espontânea. Então é muito difícil ainda dizer algum número para você. Impossível. Mas são muitas, efetivamente.
Tá ok, Carlos. Queria muito agradecer a sua participação aqui no Bate-Papo.
Eu que agradeço você e sempre às ordens. Mau prazer.
O Bate-Papo vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente está de volta com um tema do seu interesse.